ok, mas é só um e depois até que ela até manda diretamente da torre, não é?
Sim.
Pronto, fica bem, deliberado.
Sim, isso parece-me possível. Sim. Já percebi que não se justifica informar logo as outras instâncias, porque são instâncias, a parte administrativa, tudo é muito complexo.
E
então proponho. Isso não me interessa nada. Não me interessa os vão para bens. E acho nesse caso que. Tanto par como. É que nós já fizemos missivas para eles, não é? Fizemos, tentámos obter reuniões com o par, já informámos de dificuldades, a Comissão de Saúde, etc. Acho que, sem dizer que isto é por causa do recurso, da reclamação graciosa, dizemos que chamamos a atenção para que estas situações continuam a aumentar o agravamento da situação, ao contrário do que esperaríamos, continua a aumentar. Não interessa do que é, mas continua a aumentar. É como se eles agora já não nos permitissem sequer comprar o segundo toner. Estão a perceber? Acho que isso deve ir, é completamente diferente, mas deve ir porque eles devem ser informados de que algo de grave se está a passar. É a minha opinião.
É, independentemente deste despacho, é aquilo que já havia sido deliberado na última reunião. Que passado o período que se liberou na última reunião, que ainda não foi concretizado, é que passado o período mais intenso de trabalho das iniciativas legislativas da nossa intervenção, resolvemos dedicar-nos única e exclusivamente ao mais urgente por não estarem reunidas as condições para desenvolvermos o trabalho dentro da normalidade. Nós tínhamos decidido isso na última reunião. E isso sim. Pronto, isso sim terá que ser informado, não é? Porque não foi, como eu já vos expliquei, porquê. Agora, esta reclamação. Não, é outra coisa. Vai primeiro para o secretário-geral, correndo os trâmites normais, e depois, mediante a reação dele, aí sim nós ponderarmos se, eventualmente, recorremos ou não. E depois aí voltamos à discussão. Lamento, mas terá que ser. E, portanto, eu diria que nesta semana o Dr. Pedro Paulino vai, nos próximos dias, elaborar isto. Eu depois vejo consigo, damos conhecimento aos conselheiros e damos nada disto esta semana no.
Nós temos 15 dias úteis.
Sim, pronto.
Não,
15 dias úteis. Sim, mas. O mais rápido, porque efetivamente, e mesmo na própria reclamação, chamar a atenção da urgência, até porque provavelmente ele também irá de férias e, portanto, temos interesse.
Mas, então, sim, tem a sim,
de responder na mesma. Pronto.
Mais rápido, porque isto também fica depois para o recomeço. De facto, aquela abertura que na Comissão de Saúde houve para o Estatuto, etc. Quer dizer, todos estes aspectos serão importantes para, na altura, esclarecer quem vier. Da importância de finalmente isso ser mudado. Quer dizer, não é só o que foi antes, é o que aparece agora, mas ter isso como elemento de informação, da absorção de informação. Agora temos efetivos, neste momento eu faria isso.
Pronto, vamos fazer isso já nos próximos dias e depois circula para a vossa informação e damos entrada nesta semana. Portanto, não contei os 15 dias úteis, mas também só temos, porque já começou a contar, e portanto só temos mais a outra semana e mais um ou dois dias. Esta que vai entrar, a outra e depois mais um ou dois dias. Pronto. Pronto, podemos seguir. A linha F. Ponto a situação da Lei 48/2019 sobre o regime da confidencialidade das técnicas PMA. Este é outro assunto também complicado que eu queria conversar convosco. Há um problema com esta lei. Há um problema com a lei do anonimato, da confidencialidade dos dadores. Eu estava aqui a tentar ver, mas não conseguia aqui no diploma que vai à votação hoje, se isso eventualmente estaria corrigido neste diploma, porque foi uma das possibilidades que surgiram. Porquê é que há um problema com esta lei? E deixem, isto foi-me comunicado pelos deputados, que ele, houve aqui um erro.
Aquilo que saiu assinado pelo Presidente, não é?
Ou seja, quando o Presidente veio com aquela declaração que nós achávamos que era, que não tinha fundamento nenhum no diploma que tinha sido aprovado, tinha algum fundamento porque há um erro remissivo, digamos assim. De remissão. No artigo que se faz remissão para outros artigos, aqui na norma transitória, os deputados, na redação final, porque depois havia as várias propostas dos vários partidos, e eles condensaram as propostas de todos os partidos numa proposta única. E então, ao fazer remissão para os outros artigos, houve aqui efetivamente um erro, porque eles remeteram, deixem-me ver qual é a norma, é o regime de confidencialidade, esperem lá, pronto. Na norma transitória, é o número 2 da norma transitória. Ao fazer, ao dizer o regime de confidencialidade do dador a que se refere o número 1, não prejudica o direito de acesso às informações previstas nos números 2, 3, 5 do artigo 15 da lei na redação dada pela presente lei. E deveria ter sido dito no número 2, na redação dada pela lei anterior e não pela presente lei, porque a presente lei diz que já se tem acesso à identidade civil. Não sei se estão a perceber. Ou seja, o espírito da lei é todo um, é claro, é óbvio, mas aqui há claramente um lapso de remissão. Eu não, nem me tinha apercebido, aliás, porque esta versão final não foi as versões em que nós trabalhamos. Esta foi a versão final que depois o grupo de trabalho condensou. Ao ir buscar, é sempre aquele erro, ao fazer este corta e cose, eles remeteram para o número 2 da redação da presente lei, mas devia ser o número 2 da redação anterior, porque da presente lei já diz que tem acesso à identidade civil do dador. Eu não sei se vocês...
Ana Rita, pode pôr, por favor, a redação
do número 2, está no artigo 15, confidencialidade? Artigo 15, confidencialidade. Pronto, o artigo anterior dizia tal, 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 e terminava ali. Obter informação junto ao Conselho Nacional por criação medicamente atingida. Ponto. E era para esse artigo que eles queriam fazer remissão. Ao dizerem que era na versão da lei atual, a versão da lei atual acrescenta aquilo sobre a identificação civil do dador. Ou seja, aquela remissão faz com que possa parecer que, afinal, nós estivemos a legislar para nada porque a identidade civil pode ser sempre conhecida. É claro que é notório, só quem não estiver de boa fé, que isto é um erro de remissão, o próprio legislador assume isto. Que eu falei com os deputados, aliás, eles é que me contactaram, porque eu não me apercebi sequer disto, porque para mim, no meu espírito, é claro, não é? Qual era o que estava na ordem o que é que tinha disputado o regime, esta alteração. Agora, houve efetivamente aqui este lapso, este lapso remissivo é grave porque pode alterar e quem quiser pode lançar mão desta linha para alterar aqui o sentido da lei. O que é que eu combinei com os deputados? E isso eu não sei, depois não voltei a falar com eles, porque o Bloco de Esquerda pretendia agora, nesta lei que hoje vai ser discutida, da estação de substituição, introduzir lá um inciso que eu tive a ler, mas como estava com várias conversas ao mesmo tempo, não consegui descobrir se eles meteram ou não. O inciso a corrigir, porque isto é apenas merecia apenas uma em termos formais, jurídicos, não sei se é uma nota, como é que se diz, interpretativa. Pronto. Exato. Era uma espécie, mas seria introduzir nesta lei uma norma interpretativa da lei anterior, porque de facto isto foi. E o que é que eu combinei com eles? E foi isso, não sei se vocês verificaram, que no mês passado houve aí uma série de notícias em todos os órgãos de comunicação social a dizer a Presidente do CNPMA assegura que esta lei prevê a confidencialidade dos dadores. Porque eu assumi com os deputados que era essa a posição que eu iria tomar, dizendo que se há um lapso, é um lapso remissivo, todo o espírito da lei é esse e eu interpreto a lei nesse sentido. Portanto, foram essas as declarações que eu prestei. E não há outro sentido para que se possa interpretar a lei, porque caso contrário não era preciso estarmos a fazer uma alteração legislativa, não é? Há todos os trabalhos preliminares do Grupo de Trabalho, há as atas do Grupo de Trabalho, há inclusive, é porque isto foi sujeito a declarações, quando isto foi aprovado no plenário, há declarações de voto de todos os grupos parlamentares, e portanto é claro, nas declarações de votos dos grupos parlamentares, qual era o sentido, portanto há muita coisa de que nós nos possamos fazer valer para ter a nossa interpretação. É óbvio que isto vai ter que ser corrigido de alguma forma para evitar problemas futuros, mas só vos dar nota de que há este problema com a lei. Ela está promulgada, todo o processo legislativo desta lei está concluído, a única forma é essa mesmo, de aprovar-se numa nova lei uma nota interpretativa da lei anterior. E é isso que eles querem fazer. Não sei se é isso que eles consagraram na lei que vai hoje ou se fizeram uma independente, não me foi informado, não me foi informado disso.
Mas então não entra em vigor no dia de agosto.
Entra em vigor, mas entra em vigor com este erro, com um erro.
Portanto, que não permite, quer dizer, mantém-se a abertura.
Não, no sentido em que nós fizemos essa interpretação, ou melhor, nós fazemos essa interpretação, não é? Não há outra, todo esse o espírito. Pode haver sempre, pode haver sempre. O Presidente da República emitiu... No dia em que promulgou a lei, que isto foi notícia, ele disse que, ele dizia nas declarações que a confidência, que tinha terminado a confidencialidade, que o anonimato tinha terminado e que todos os dadores, que todas as pessoas nascidas podiam saber a identidade civil do dador.
Então ele fez a outra interpretação.
Ou seja, eu quando ouvi achei que assim, pronto, ele não leu bem aquilo e não está a perceber bem, o que ele fala de tantas coisas, é normal que falhem algumas, não é? Portanto, eu assim, ele não está a ver bem, eu nesse dia fui contactada pela Lusa para esclarecer e eu, mesmo ainda não tendo percebido o erro, esclareci dizendo que não há dúvida nenhuma que é este o espírito do legislador, foi para isso que se legislou, senão não se tinha feito nada.
Se vai aprovar isso, se o Presidente...
Pode vetar.
Pode.
Ele
pode ter assinado, mas...
Pode.
Do erro, digamos.
Pode. Assim, é? Pode. Portanto... Portanto, é isso. Pode. Porque aquilo que me pareceu ser um lapso dele, depois eu vim a verificar que não. Ele estava bem consciente... Estava bem consciente daquela alínea. Mas é óbvio que aquela alínea... É completamente contraditória com tudo o que está para trás.
Estou
completamente contraditória.
Mas deve ser as pessoas do jurídico, mas estava só que no meu apontamento estava. Não, sério, estava lá, fiz uma interrogação e ia para falar de isto aqui.
É. As remissões têm que ser feitas, não é? Todas as remissões está. Todas as remissões está correto. Agora, o erro foi este, foi fazer a remissão para o número 2 da presente lei quando era para o número 2 da lei anterior. Ou então, se era para o número 2 da presente lei, era para o número 2 da presente lei, à exceção da identidade civil do dador, que é o que falta aqui. É verdade, são quase... Ninguém tem fome. Mas efetivamente, dar-vos nota disso. Portanto, há este problema... A nossa interpretação, eu penso que é clara, acho que não há outra, foi nesse pressuposto que nós trabalhamos, foi para isso que houve uma alteração legislativa, não foi para ficar tudo como estava, portanto não há dúvida nenhuma, e eu assumi publicamente que era essa a interpretação que nós faríamos. Não sabemos, ou seja, eu não sei, eu não cheguei a falar, eu posso mandar, já terminaram as votações.
Entra na mesma igreja, ou tem que esperar que o Presidente assina. Ou ele só, se estiver atento, é que pode...
É, mas esta... esta...
Se não vetar, se não disser nada, consegue...
Eu não sei se ele pode vetar uma norma interpretativa da Assembleia da República. Não sei se ele pode...
Mas sem esta...
Pois, mas é uma norma, sim. Isso é uma questão formal que se tem que ver, não sei. Mas poderá eventualmente...
Na verdade, altera o sentido da lei que ele aprovou.
Então, é esse o olho. É contraditório. Vai, é esquisito. Não, mas tem que ser uma esquisitice. Na minha, tem que ser uma esquisitice. Senão não tinha sentido isto ser aprovado. Para ver esta lei. E é que eu não digo uma coisa qualquer.
O texto final foi... Foi aprovado onde? Sim, a lei foi esta redação aqui, que foi promulgada pelo Presidente. Sim. Foi publicada? Está tudo? Está a Ângela Guerra a falar. Será que é por... Desculpem, isto será por causa da estação de substituição? Não sei. É... Estão a discutir a estação de substituição. Olha, se quiserem ir comendo, podes pôr... Podemos...
A questão é o som.
Podemos projetar e pôr...
O grupo parlamentar do PSD entendeu... Estava a ver se aumentava o som para se ouvir bem dali. O som sai aqui do computador.
Seja o relator.
Então, muito bem. Então, há três pedidos. Dois de rastreios, ou como agora se diz, PGTAs, e um de DGPI. Relativamente aos PGTAs, são os dois da Feticentro, e um deles, não sei qual deles é que é este. Este pedem um PGTA numa situação de dupla doação. É um casal que já tem um filho, obtido de dupla doação na décima transferência de embriões. Já fizeram 12. A décima transferência foi também já com dupla doação. E mesmo, dessas 12, só conseguiram até agora um filho. E o que eles pedem é para fazer um PGTA, tendo em atenção esta história. Eles, para mim, não era inteiramente claro, mas, por exemplo, a Joana diz, e faz todo sentido, de facto, que se eles fizeram 12 e se... o 11º, e se foi à décima que eles conseguiram o filho, quer dizer que a 11ª e a 12ª também foram feitas com dupla doação, imaginamos, não é? E pronto, não conseguiram até agora nenhuma outra gravidez que não fosse aquela, ou um filho que não fosse aquele, e portanto acham que, apesar de improvável, que poderia ser eventualmente estas aneuploidias a justificar estas falhas de implantação ou esta má história. E, portanto, é esse o pedido. Parece-nos que a realização poderia, de facto, ajudar a encontrar uma explicação para os insucessos anteriores e, sobretudo, poupar o casal a mais testes de gravidez negativos. Esta é a questão.
Quando disse que achava que se depreendia que as
claro,
outras duas foram de dupla doação, é porque não é
costume
as pessoas andarem para trás nos tratamentos,
claro,
não é?
Claro.
Principalmente quando engravidaram, querem repetir o que foi bom. Mas acho que há dados, temos poucos dados aqui, não sabemos se os dois outros que foram transferidos resultaram do mesmo tratamento.
No mesmo?
Do mesmo tratamento, se são embriões... fruto da mesma da dor e do mesmo da dor, portanto, o mesmo pool de embriões do qual resultou a gravidez. Não sabemos isso. Portanto, o facto de eu ter comentado o comentário que tive não quer dizer que concordasse.
Não, eu não pus essas palavras na...
E a verdade é que, se foi do mesmo pool de embriões, a verdade é que ela engravidou, portanto, deve haver ali... Portanto,
mas cada embrião é um acontecimento diferente também.
Sim, mas...
Não, se fossem gêmeos, quer dizer... Não...
E não sabemos das gravidezes anteriores de que é que foram, se foram... Ela diz que tem alguns ovos próprios, não é?
Cinco ovos próprios, sete com doação de ovócitos.
E pelo menos
três com dupla doação, imaginamos então.
Pois, assim se imagina. Tenho muitas reservas.
Mas os dadores não vão ser os mesmos.
Depois não sabemos,
não
também,
sabemos nada.
Não sabemos se é isso, acho que falta informação para podermos, não sabemos se ainda há embriões deste pool, do qual resultou a gravidez, não sabemos se os outros dois que foram transferidos, dos quais não houve gravidez, foram do mesmo pool de embriões, não sabemos se vai ser feita uma nova dupla doação, criar novos embriões com outro dador e outro dador. Portanto,
okay.
Acho que há muito poucos dados para...
Mas a minha questão é muito bem, vamos imaginar essas, ou várias perguntas que a Joana fez. Vamos imaginar que isto é mesmo a pool de embriões, sim ou não?
Não.
Não. Em que circunstância dessas hipóteses é que aceitaria? Se forem outra pool de embriões?
Muito
bem. Então, nunca?
Sim.
Pois.
Então era contra.
E eu também sou na mesma linha e volto a dizer, costuma ser mais ou menos a tecla que eu primo quando há uma situação dessas. Esta situação em que temos dois dadores, se nós vamos admitir fazer PGTA ou autorizar PGTA para situação em que os gametas vêm de dois dadores, portanto situações ótimas, então para que é que estamos a fazer aqui estas decisões? Não deve haver nenhuma única que seja recusada. Este é o limite da situação que não precisa de PGTA. Portanto, Carlos, para que é que estamos com Carlos, este? E, portanto, posto... é por essa razão que eu já agora volto a referir que eu desde sempre achei que não nos devia caber a nós a decisão do PGTA. A decisão do PGTA é para ser decidido pelo centro.
Sim, eles têm que... Está na lei, pá, temos de ser nós. Agora, desculpe...
Mas era o PGTA que está na lei?
Está, é o PGS. E, portanto, o PGTA está na lei, não podemos fugir disso.
Agora, eu estou de acordo, se me permite, desculpe. De acordo com o que se nós aprovarmos isto, então temos que assumir, e se calhar daqui a uns anos poderá ser de assumir, mas neste momento não, que o PGTA poderá ser sempre feito.
Eu quando li isto, escrevi exatamente a mesma história que contra, mas ainda por cima o próprio centro diz a baixa probabilidade de aprovação deste tratamento pelo CNPMA, que já não tenho muita esperança. Portanto, isso aí estamos todos então de acordo, não é?
Sem qualquer dúvida.
Não banalizar as aprovações.
Barros, que pela primeira vez na minha história do PMA, que já não é assim tão pequena, eu tenho uma doente a quem transferi já 4 vezes blastocistos com ovócitos da dor e que não engravidou. Nunca fiz 4 transferências à mesma doente com ovócitos doados. E tenho um embrião lá. E isto passa-me pela cabeça, mas imediatamente elimino isto da cabeça, quer dizer... Acho muito improvável. Como? É. Portanto, criamos embriões, fizemos blastocistos, 5, transferi 4 vezes e nunca me aconteceu transferir 4 vezes à mesma mulher e ela não ficar grávida. É endometrio, quer dizer, aquela coisa que a gente...
Ela tem indicação para isto.
Mas aí é diferente.
Tudo da mesma doença.
Ela tem indicação para isto.
Tem lá um.
No seu caso, bem que podia pedir.
Estou muito mais tentada aos eras e aos endométrios do que a pensar que aquele embrião é...
Mas aí temos um argumento com o teu marido.
Exatamente.
Não podemos deixar de pensar que a neoploidia pode ter uma causa paterna.
É mesmo a da Dora.
Mas é o mesmo...
Eu não recusaria essa coisa.
Eu também não.
Aí é diferente, é uma situação diferente dessa.
É mesmo a da Dora.
E é o mesmo da Dora.
E já provámos casos desses.
É o marido.
É o mesmo da Dora.
E já provámos casos desses.
Mas eu tenho alguma dúvida. Eu primeiro penso noutras coisas.
É diferente.
Não é obrigatório, mas seria aprovado.
É diferente, João. Mas esta não.
O outro é mais pacífico, porque já temos também precedentes aqui, que é o... Hã?
Sim, sim.
Que é?
É indeferido.
Sim. O outro também de PGTAs, também da Ferticentro, este parece mais pacífico, porque já temos também precedentes, que é o de um casal em que... Já fez 4 tratamentos de FIV com ovos próprios, noutros centros de PMA, sempre com resultado negativo. Fez depois um tratamento com doação de ovócitos, onde só obteve uma gravidez e posterior aborto espontâneo. E agora o que querem fazer é um PGTA, porque o estudo de FISH nos espermatozoides do senhor revelou que havia uma incidência aumentada de espermatozoides anormais, cromossomicamente anormais. Portanto, estas aqui, para mim, era pacífico.
Sim, isto é. Apesar da sensibilidade da FISH ser o que é, sim, etc., mas com este tipo de informação...
Mas tem um argumento.
Nós não podemos... É um argumento para dizer que sim.
Exato. Este aqui era dos tais que não me suscitaria dúvida nenhuma. O outro, suscita-me dúvidas, é um DGPI, ou seja, PGTM, de uma situação que é de uma hiperplasia congénita suprarrenal. E então, estas... Para os que são, enfim, meramente para os juristas, para aqueles que nem juristas são, nem somos nós, mas não, para os não médicos, a hiperplasia suprarrenal congénita é uma doença genética recessiva, portanto é transmitida um gene pela mãe e um pelo pai, e em que há a seguir um distúrbio endócrino. E estas pessoas tendem a ter hormonas masculinas em níveis muito aumentados, às vezes também há outras influências que é ao nível da regulação dos eletrólitos do potássio, do sódio, etc. Mas nesta em concreto, o normal é ter aquilo que se chama hiperandrogenismo, é ter hormonas masculinas aumentadas. Nas formas, e se for do sexo feminino e nas formas mais graves, há ambiguidade genital muitas vezes, porque durante a gravidez há hormonas masculinas a mais. Há algumas maneiras de evitar isso durante a gravidez, não são completamente isentas de ou com uma garantia de que seja o tratamento recomendado. Há também ensaios contraditórios sobre isso. Que é dar cortisona durante a gravidez, até saber se é rapaz ou é rapariga. Pronto, é isso. Pronto, o que acontece é o seguinte, ele tem uma mutação, está na página 2. Oh, Carlos, esse problema eu também tinha sempre, por causa disto, porque a gente tem que fazer o download daquilo. Se nós abrirmos diretamente da Dropbox, só nos aparece a primeira página. Tem que fazer o download e depois aí aparece um ficheiro TIFF e a gente já consegue na página 2. Pronto, então o que acontece é o seguinte, esta doença tem este gene, pode ter várias mutações, umas que são mais graves do que outras. Esta não é, em princípio, das muito graves. E, portanto, é improvável que esta mutação, mesmo que presente em 2 exemplares no feto, e se o feto for do sexo feminino, é improvável que isto desse ambiguidade genital, aqueles síndromes que chamam-se adrenogenitais. É improvável. É mais provável que desse uma puberdade precoce, que desse... podia dar maiores problemas de fertilidade, etc. Mas não é provável que fosse uma forma grave e a nossa lei obriga a que isto seja uma doença grave. O que é que nós não sabemos? É que este casal já tem uma criança com o mesmo problema, uma criança de uma menina, diz ali. E, portanto, nós não, nada nos é dito... Sei lá, é isso?
Por isso é que eu disse, não vi o relatório e estava à espera que lá estivesse.
Mas não está.
Não está. Portanto, eu acho que nós aqui não temos argumentos para pensar que isto é uma doença grave. Habitualmente, esta mutação não é das graves. E, portanto...
Mas também aí a sugestão seria de pedir esclarecimento.
Sim, era isso.
Não negar, mas pedir esclarecimento.
Eu este aqui...
Ou as esteticista ou o pediatra poderá...
Eu este não aprovaria sem termos mais informações.
Embora eles digam que foi solicitado após aconselhamento dos médicos.
Eu sei, o conselheiro de foi ela, foi a Carla Pinto Moura, que é geneticista também, mas...
Portanto, deve haver um relatório mais...
Não, é este. Agora, a questão é saber se a miúda, por exemplo, eu não faço ideia nenhuma se ela nasceu com ambiguidade genital, é um argumento adicional para a gente dizer que...
Claro. Sim, ou com uma doença grave...
Não, mas essa não deve ter, essa não acredito, mesmo a outra tenho dúvidas. Portanto, mais vale a gente pedir... para saber mais dados. Portanto, neste caso, eu acho que entende ser necessário para se pronunciar, ou para análise, como é que dizem, factual, não sei o quê. Há assim uns termos que se utilizaram no passado. Seria...
Normalmente, informação relativa à gravidade da situação da criança, não é?
Exatamente. À caracterização clínica da filha do casal com esta doença. E com base nisso a gente já pode decidir.
Sim, com vista à avaliação do caráter grave desta doença, não é?
É.
Desta doença genética, ter, não é? Portanto, na carta ir isso, não é?
Era o que eu faria, sim. A minha sugestão era essa.
Eu agora estou-me a lembrar.
Não fazer nada a não ser serviços mínimos e já agora tem aqui o um ponto.
Eu não estou, oh, mas é assim, mas sem orçamento, então é que aí não há nada, pronto, aí é que bloqueamos. Oh, Ana Rita, eu estou-me a lembrar é que geralmente eu vou apresentar o orçamento pessoalmente ao senhor secretário-geral.
É aí que entra o...
É aí que entra o Benjamão.
É aí que entra o...
Não, mas está. O Alberto está a dizer isso a brincar. Eu acho que deve dizer isso a sério. Vai o Sérgio. Ó, Sérgio, é uma sugestão. Até fica a conhecê-lo.
Não, vamos dois.
E ele, pronto, ou os dois.
Se for só a Carla, atira-lhe com o
outro. A cara!
Sou só a cara de tirar.
Não.
Não,
ele, se calhar é só para isso, mas eu vou acompanhada com o Sérgio, vai ser pior porque ele aí fica. Ele vai ficar frustrado, já não me pode agarrar como costuma agarrar.
cumprimento da lei, ele tirava tudo o resto que está à frente e punha. Tornou-se claro que é atualmente inexecuível por aí fora. Porque isto foi cheio de boa vontade, mas tem pelo menos 4 vezes a dizer que é impossível trabalhar assim, pelas mesmas palavras, e portanto é só para aliviar. Tornou-se claro que é, e depois pega no atualmente inexecuível, etc. e tal. Tira-se ali uma linha e pouco.
Eu que já tenho mais.
Já está. Já está, já. Pois, aqui. Ah, agora é a segunda linha, a última, a penúltima linha, porque agora isso subiu um bocadinho. Enquanto autoridade, parece-me um bocadinho coloquial, filho. Enquanto autoridade de quê? Autoridade de quê? Eu tenho que qualificar o que é que quer dizer a palavra autoridade. Na penúltima linha, enquanto autoridade. Portanto, em moldes que permitam a CNPMA estabelecer-se enquanto autoridade. Mas depois fica assim, a autoridade. Na penúltima linha. Enquanto autoridade, aí o quê? Autoridade competente, autoridade. Sim, porque, claro, podemos pôr regulador, mas aí alguém nos cai em cima que não temos o estatuto, etc. e tal, não é?
Autoridade competente com funções.
Reguladoras? Então pronto, como queira. Depois a seguir vem um conjunto de princípios que eu não sei se isto é conversa coloquial, mas esta coisa do nós não temos condições para exercer as nossas funções com transparência e equidade parece-me um bocado excessivo, porque nós com transparência conseguimos e equidade espero que também, portanto eu tirava daí isso e ficava com eficácia e eficiência. Não da boa governação, a
boa governação pode ficar,
sim, eficácia e eficiência, pois.
Aqui o que diz é, não diz isso, em
está em parágrafos. Claro. Sim. O quê? Mas pôr transparência e equidade é preciso? Eu só falei em tirar as palavras transparência e equidade, porque isso nós. Mas como estamos tal e qual como os juristas, no entendimento do espírito, 2 parágrafos atrás diz que a gente não consegue trabalhar nestas condições. É só por isso. Tal como, e pela mesma razão, na última linha do parágrafo seguinte volta a dizer-se rigor, excelência, como se nós precisássemos de mais condições para fazer rigor e excelência. Quer dizer, enfim, até se pode dizer que excelência sim, rigor. O que se faz, faz-se com rigor, mas pronto. Eu não sei, esse PGT precisa do S. Aquela coisa que a senhora põe PGT no plural, eu acho que não é preciso. Mas, enfim, isso... Depois, nos sistemas informáticos... Pois, nos sistemas informáticos, e também é copy-paste, portanto é mesmo assim, mas que me faz muita impressão aquela coisa da plataforma de trabalho colaborativo, que foi uma ideia do início e que nunca tal usámos aquilo para coisa nenhuma, nem usaremos. Portanto, eu nem sei se aquilo não era melhor acabar com aquilo, mas se calhar é preciso pagar aos informáticos para apagarem aquilo. Fazem? Pronto, está bem. Plataforma colaborativa.
Mas, não temos atuação de atualização, portanto, pois. Temos que aqui em termos de atividade.
Ok. Nós não vamos esforçar-nos em relação àquilo, não é?
A menos que esse registro seja considerado.
Não é porque agora vamos ter um contrato de manutenção dele. Com a browser, com o espreito, não sabemos.
Pois, porque pode ser agora antes com outra firma qualquer e depois temos um problema gravíssimo, mas enfim. Pois, não tenho nada até ao fim da página 11.
Tirar o S através dos TGT?
Sim. Mas depois, não, depois a última linha não é para pôr no singular, porque eles às vezes vêm no plural aqui. No fim da página 11, que é comunicação e informação, há aqui uma coisa que também cá está sempre, mas que nós nunca conseguimos, e não creio que com este... espírito de dar prioridade ao que é realmente importante e possível, que é esta de promover sessões de informação, esclarecimentos e debates e etc. Isto nunca fizemos, nunca foi possível e agora ainda menos. Portanto, eu não sei se isto faz sentido estar aqui. O colóquio em 2020 nós não fazemos, nós só fazemos dois em dois anos. Nós só fazemos dois em dois anos.
Era para não importar muito, o plano de atividades tem que bater certo com a proposta orçamental.
Pois, se nós reduzimos atividades, depois também temos que
reduzir. Ok, então, ok.
Esse argumento, acho que...
Esse argumento é fundamental, se bem que a gente nunca gasta o orçamento, nunca coisa nenhuma, mas pronto. Não, a Carla aí não foi. Primeiro não fomos nós que promovemos, e em segundo lugar ela foi ilegalmente porque não pediu autorização para ir. Portanto. De manter aquilo da formação, promover a formação, etc. Isso acho que é uma atividade que, se for necessária, é necessária, se não for, não é, mas que é como valor base, acho que é de manter. Até porque vamos ter que repensar, se calhar, algumas coisas.
Coisa mais
ou menos constante. Sim,
sim,
sim. Entre-se
trocando, entrar ou nem isto.
Pois, os outros verdes que têm aí, eu isso não faço ideia. Isso aí a Carla talvez saiba melhor, mas eu aí não faço ideia o que é que isso quer dizer. Estabelecer protocolos de colaboração com regiões autónomas.
Isso era para aquela questão das inspeções aos locais.
Pois, está bem, mas já foram estabelecidos. Se já foram, já não é preciso, tiram-se. Se não foram estabelecidos, não é de manter.
A ideia inicial era associar-nos ao encarregado de proteção de dados que foi nomeado aqui na Assembleia, mas isso obrigaria a ações de concertação para eles perceberem exatamente também o que é que ações é que são necessárias na nossa área, e serão muitas, porque os nossos registros têm identidade e terão cada vez mais, agora com estas novas, com a questão do não anonimato, e temos entidades terceiras envolvidas, que será sempre uma empresa de serviços informáticos que, sendo a browser ou outra, terá acesso a estes dados. E, portanto, há ações específicas no âmbito deste novo regulamento que eu, sinceramente, desconheço, mas que foi permitido ao Estado aquela norma transitória, não é? Portanto, para o público em geral, já toda a gente tem que estar ao abrigo do novo regulamento, as entidades do Estado tiveram a benesse de ter mais um ano.
Foi aprovado, foi agora.
Foi, não foi? Mas temos um bocadinho mais de tempo, mas estamos quase a derrapar, porque...
É assim, o meu conforto neste aspecto é que a própria Comissão de Proteção de Dados está no mesmo barco que nós. Portanto, o que nós combinámos é que estaríamos concertados neste processo e que partilharíamos um encarregado de proteção de dados, etc. Portanto, como eles são a própria entidade fiscalizadora, nós estamos mais tranquilos, porque, não é, estamos no mesmo barco. Mas, de qualquer forma, o que não me tranquiliza é outra coisa. O que não me tranquiliza é que, de facto, nós temos dados de enormíssima sensibilidade. E eu não posso assegurar, nenhum de nós pode assegurar, a sua proteção. Ou seja, não podemos garantir que não sejamos... Nós temos que ter, temos que cumprir. Porque o diabo seja surdo, mas pode acontecer alguma coisa. E depois nós temos responsabilidades nisto, não é? E, portanto, eu tenho muito receio. E se não fosse o nosso volume de trabalho, eu já tinha pedido nova reunião com a Presidente da Comissão. Tivemos uma já há mais de um ano, que não deu em nada, porque elas ainda andavam um bocadinho baralhadas com a lei, com o regulamento, não sabiam para que lado se haviam de virar. Entretanto, já devem saber, e acho que era urgente, mas com tantas coisas, com tantos a fazer, isto tem ficado sempre para segundo plano. Mas é um assunto que me passa pela cabeça muitas vezes e me preocupa, e quando ouvimos estas notícias dos ataques informáticos e não sei o quê... Em Portugal não é impossível,
eles só conseguem atacar coisas estruturadas.
Pois, como nós não temos estrutura... Como nós não temos estrutura, pronto, é um bocadinho confiar na sorte, efetivamente é. Mas eu acho que isto deve ser, implico que, em último, ele não sabe nada, o coitado do DPO, faz ideia.
que nos enviassem esses valores. A colega respondeu, não sei se ela não percebeu o meu e-mail, se quis responder ao lado, mas que até nos dá muito jeito, que foi, com certeza, não se preocupa, iremos acomodar as vossas despesas no nosso orçamento global, incluindo a previsão da alocação de um técnico de apoio parlamentar que já tinha sido pedida. E, portanto, eu primeiro tinha posto... Exatamente. Mas isto foi agora ao e-mail.
Quando foi o secretário-geral, está a fim de ver que vai olhar para os quadros. Depois a seguir vai perguntar, vocês fizeram o que eu disse? Portanto, mais uma vez, fica sem maçã.
Se fizéssemos, corríamos o risco de duplicar o orçamento, porque a Divisão de Recursos Humanos vai fazê-lo por nós e, portanto, se puséssemos aqui valores, acabávamos por estar a duplicar. E, portanto, esta parte, falta fazer aqui uma nota dizendo que, após articulação com os competentes de serviços, que não apresentaremos.
O resto das suas contas, dos 13 vezes 4 vezes 7, eu acho que estão todas...
Eu ainda não revi. Eu nem revi.
falou na terceira questão. Diz que é tratado. Quem tem tratamento não tem nenhuma deliberação com separação entre casado com uma mulher ou casado com um homem. Mas seja lá o. Como dizes?
Não.
É o outro. É o outro a seguir.
Sim.
Este limite existe. Há técnica para a. Não é?
Deixa-me saber. Mais para baixo.
É beneficiário. É. O que podemos dizer é que para o elemento do. Então, porque não, desde que ela não seja interveniente biológica. Quer dizer, para a beneficiária que.
Mais para baixo. Mais para baixo. Sim, Ana Rita. Ana Rita. Mais para baixo.
O que eu acho é que esta situação seria problemática se o outro elemento do casal, se a parceira, tivesse 60 anos. Isso é que seria problemático. Se não tivesse 50, mas 60, tínhamos que, se calhar, encontrar esse paralelismo. Porque o cônjuge tem 60 anos, tendo 60 anos ou mais, não poderia ser.
Isto é
que é igual. Pelo tal risco.
Então, mas quer dizer que se.
Pois, agora com 50.
Mas eu estive.
Mas é que o global risco estou a falar de posse. Por exemplo, o
outro risco de olhar para a regra, ou a lei, ou
a regulamentação que nós fizemos em relação à idade dos homens tinha dois campos, tinha dois aspectos. Um era o aspecto vago que foi levantado e tal, de haver mais aneuploidias nos espermatozoides a partir de determinada idade masculina, patati patacá. E o outro foi a orfandade em idades antes de completar o desenvolvimento de personalidade, o sofrimento, etc. Ponto. Isto foram os dois elementos. Aqui, em relação à orfandade, põe-se exatamente o mesmo problema, ou seja, o segundo cônjuge do sexo masculino ou do sexo feminino. Põe-se o mesmo problema se for com esperma de dador ou não, se o homem tiver mais do que 60 anos. Portanto, eu não estou a ver grandes incoerências aqui. Agora, quem é tratado, nós definimos que era o máximo até por fazer 50 anos. Portanto, eu por mim não vejo aqui nenhuma dúvida a não ser a mulher que faz o tratamento tem que ter menos de 50 anos, o cônjuge tem que ter menos de 60. Pronto.
É esse
que
eu faço.
Hã?
A liberação dos homens é específica para o homem, não fala de cônjuge.
Porque ainda não falava, mas nós podemos deliberar de novo, que nós somos um.
Sobre o problema que o Sérgio levantou, fiquei a pensar que é assim, a mulher pode, é o mesmo problema, a Carla não estava, a mulher pode requerer a inseminação enquanto mulher, independentemente do seu estado civil, com sêmen de dor. Sendo casada, a lei presume que o pai é o marido da mãe, e se ele consentiu, o pai não pode impugnar a paternidade. Eu fui ver a deliberação e a deliberação já nos 60 anos, porém, as taxas de mortalidade em que se apoia do Instituto Nacional de Estatística são de 2011. Nós já temos taxas mais recentes, tábuas mais recentes, pelo que podíamos atualizar a idade limite, porque em 2008-2010 eram 76,14 anos. Neste momento são 77,78. Se nós passássemos a idade limite dos homens para 62 anos, já permitíamos resolver a situação que levantou, que é um bocadinho estranha, de um homem estar casado com uma mulher, recorrer a uma inseminação artificial heteróloga e depois, do ponto de vista social, ser o pai da criança, porque a lei presume que é o pai da criança, porque está casado com a mãe e consentiu no tratamento, talvez fosse mais uma forma de resolver a situação que era aceitável dentro do raciocínio da deliberação, que é sempre com base na analogia da adoção, que é questionável, mas é o que temos, e com base no raciocínio de utilizar as tábuas de mortalidade do INE, porque como alterou, aumentou a esperança de vida, também podemos aumentar a idade de 2 anos. Também faria. Exato, e... Exato, tem toda a razão, porque a esperança de vida é mais alta. Tínhamos que ir ver outra vez o que temos.
Com que idade é que morrem os homens? Desculpa.
Os homens, neste momento, nas últimas tábuas de mortalidade do INE 2019, 77,78. 77,78, portanto, 79. 78.
Em
19. Sim, é um comunicado. Não vi, só vi os homens porque estava a tentar resolver o problema dos homens, mas posso ir ver. Está, 83, 80 e qualquer coisa.
Mas isso poderemos pensar nessa nova deliberação, quando a resposta é dizer sim.
Sim, esta sim, que sim, não tem problema nenhum.
Por um lado, relativiza, isto é relativo e é discutível, é uma forma de evitar algumas questões, e de facto, se 60, 70, 72, 72 é razoável. Por exemplo, eu consigo 62 anos, então...
Ser pai
é faz
sentido, faz, é uma situação completamente outra.
Casal que se mete ao tratamento e em que há uma participação, em que a participação submete no plano biológico, digamos assim. Isto é, para evitar a dita roupa, não é? Mas também se submete, é que dá o ovócito, é que dá o útero, etc. Portanto, isto é que tem que ser claro. O problema seria se esta mulher... se a companheira tivesse 60. Porque aí encontraríamos o paralelismo, não é? No limite do homem.
Em que quem vai, existe, é um casal heterossexual, não é? A mulher tem 34 anos e o homem tem 60 ou 61, não é? É possível avançar com esperma de dor? É essa a ideia?
Não. Enquanto não tivermos a vibração, não. Porque um dos campos da vibração tinha que ver com a tal sobrevivência.
Nós discutimos isso da altura, Carlos. Eu lembro muito bem do meu amigo, sempre que vale o que vale, é evidente, mas ele era perentório em relação a isso também. De não...
Eu percebo a questão que o Carlos coloca, porque... no caso que me foi colocado a mim, no casal, também é um caso muito semelhante. A senhora tem 37 anos e ele tem 62. E ela diz que está a ser discriminada por ser casada. Porque se ela não fosse casada, podia perfeitamente fazer o tratamento. Sentava-se sozinha e fazia o tratamento. Aliás, ela podia apresentar-se sozinha e fazer o tratamento. Ninguém ia investigar. Mas, na verdade... há aqui uma discriminação pelo facto dela ser casada. A Carla não ouviu. Mas esta mulher estava disposta a divorciar-se para poder fazer o tratamento com dador. Não, sem dúvida nenhuma, mas a questão aqui é este paralelismo.
Mas a deliberação não é provavelmente anterior à alteração da lei, não?
Não,
é posterior, porque a lei é muito clara quando diz que todas as mulheres, independentemente do estado civil e da respectiva orientação sexual, podem ser beneficiárias, por isso a mulher pode se apresentar independentemente do seu estado civil. Por ser casada, não pode ser discriminada.
Não é por ser casada, é por causa da idade, porque se isso fosse assim, qualquer mulher...
Não, mas nós estávamos... Não, estávamos a situar no exemplo, no estado civil. Estado civil.
jurídico, porque é assim, se a senhora chegar lá e disser a lei diz isto, e a seguir nós dizemos, mas há uma deliberação, o que é que vale mais, é a lei ou é uma deliberação? Sim, portanto isto é jurídico, isto é jurídico. A nossa deliberação não é contrária, é limitativa, mas...
ir ao deliberar que, também porque apesar de tudo, há riscos médicos maiores à medida que a idade avança...
Está dito no livro da deliberação.
Não é? Também existe esse componente e, de facto, pode haver essa distinção. Quer dizer, o marido tem 60 anos ou mais, ou 62 anos ou mais... E não podem ser utilizados os seus gametas, mas no caso, lá está baseado na lei e no direito que a mulher, independentemente do seu estado civil, ter acesso, nós podemos...
Não sei se não pode, aos 72 anos, ser usado os seus gametas. A probabilidade do gameta levar...
E aí, os juristas aqui presentes analisariam porque é importante, quer dizer, acho que é aqui fundamentalmente uma questão de conclusão jurídica, porque nós não podemos, obviamente, contrariar, não é, o banquinho e fazer uma deliberação ou um esclarecimento da vossa reunião. Mas é importante.
Na verdade, neste momento, já nem faz sentido, do ponto de vista da determinação da possibilidade de fazer o tratamento ou não. Perguntar se é casado, se é
casado.
Não, faz sentido
nenhum.
Claro,
é
do Estado Civil.
Sim, sim. Sim, mas o que se passa, Pedro, é quando vem alguém, pelo menos na minha experiência, quando vem alguém, esse alguém apresenta-se como infértil, um casal ou uma pessoa. Não estou a dizer alguém que me entra para a porta e diz, eu sou sozinha, e, portanto, quero ter um filho. É uma versão que não é da maioria das pessoas que andam nos sítios onde eu trabalho, que são casais inférteis. Portanto, eles próprios é que vêm dizer. Não é um problema de estarmos a perguntar a alguém, entre uma senhora, claro, e é casada ou é solteira.
Sim, mas o que eu estou a dizer com isto é que essa questão, para nós, foi sempre uma questão importante na determinação, aliás, antigamente até era uma imposição. Neste momento é muito questionável, e se a doente reclamar do seu direito de fazer o tratamento, eu acho que ela ganha esse direito em tribunal.
Ganha. É uma discriminação injusta em razão do Estado Civil.
Tem que ser esclarecido. E depois há outro aspecto, isto é tudo muito delicado.
Eu só gostava de ficar claro para mim o seguinte. Portanto, vamos imaginar uma mulher sem parceiro fazer um processo de PMA, há um interveniente no processo e há um dador, não é? Um casal heterossexual, vai haver dois intervenientes no processo, não é? São dois intervenientes no processo. Quando aparece um casal em que é preciso o indivíduo, é um casal heterossexual, o homem não tem espermatozoides e vai socorrer a um dador, continuamos a falar que há dois intervenientes no processo, ou falamos que só há um interveniente no processo. Pronto, então se há dois intervenientes no processo, nesta situação, no casal de mulheres, é um casal que aparece e que faz assina os seus consentimentos em conjunto, é isso que no fundo diferencia de uma mulher sem parceiro, há dois intervenientes no processo. O limite de 50 anos falou-se às mulheres intervenientes no processo. Esta senhora de 50 anos acho que continua a ser uma mulher interveniente no processo.
Mas, Carlos, desculpa, mas há...
Porquê é que agora, neste caso, diz que afinal ela não é interveniente do processo? Isso é,
Carlos,
estamos a arranjar argumentos para fazer uma coisa de uma maneira, uma vez, de outra vez, de outra coisa.
deliberação, como todas as deliberações, tem umas páginas. E onde é invocado é a implicação biológica do tratamento de mulheres depois dos 50 anos. Implicação biológica. Se há um parceiro do casal que não é tratado e que não contribui nada para aqui, é isso que está em causa. É claro que podemos detalhar, porque quando fizemos isto, estávamos a pensar só em casais heterossexuais. Mas isto não altera o espírito da coisa, não é?
Exatamente. Aliás,
não diga, Joana, por favor. Não diga, por favor. Diga, por favor, porque eu ia perguntar.
Eu resumiria isto da seguinte maneira: num casal de mulheres em que as duas vão intervir com componentes biológicos, tem que ser os 50 anos para as duas. 49 mais 300.
É com base na.
Não, não é não. Não, porque não é médicos, não, não, porque às vezes aparecem nos duas mulheres. Que dizem, sou eu. Portanto, nós não somos nós que escolhemos. Mas vão duas mulheres e têm as duas, se querem as duas intervir no processo usando gâmetas ou sendo fazendo uma ROPA, os critérios têm que ser os 50 anos para as duas mulheres. Mas num caso como este, em que a outra mulher não vai intervir do ponto de vista biológico, deve ser os 60 anos. Deve haver igualdade para com o homem.
De vida. Diz que os 50 anos é por causa do ponto de vista
biológico. Diz fundamentalmente. O nosso fundamento. E no homem, e no argumento do homem, quando nós estabelecemos os 60 anos, baseamos fundamentalmente na orfandade precoce. E, portanto, no caso de casais de mulheres, em que a mulher, uma delas não vai usar, ser interveniente biológica no processo, eu acho que devemos equiparar para o homem. E acho que isso devia ficar escrito. Porque, pronto, porque isto... Pronto. Pronto, e acho que deveria ser...
A primeira versão da deliberação foi quando ainda só se tratava de casais.
É isso. Podemos agora... A seguir vamos discutir o outro assunto que tem a ver com o caso pedido pela SEMEAR, que lá vamos outra vez entrar em discussão. Eu, por acaso, tinha dúvidas sobre, e gostava de ouvir a vossa opinião, sobre se é proibido efetivamente aquela mulher recorrer sozinha como com o espermatozoide. Eu achava que nós não podemos proibir isso.
Não pode. Eu queria perguntar... Qual a idade limite, a partir de que altura que os espermatozoides começam a ter menos qualidade, em média?
Não está estabelecido, vai diminuindo a qualidade, aumenta o risco, mas há estudos até recentes que aumentam o risco em idades paternas avançadas também com seres já aos 40 anos.
Sim.
Mas obviamente, mas não, é muito diferente do que se passa com a mulher.
Sim.
O risco de anomalias dos cromossomos da mulher é exponencial. Do homem... Há trabalhos que apontam que nem aumenta ao longo dos anos. Poderá aumentar, por exemplo, no plano biológico, não está, claro, o argumento biológico não é forte para limitar os 60 anos.
Sim, e eu sou 80.
E aí, claro, vejo o risco de orfandade precoce.
Mas, por exemplo, um homem de 80 anos, qual é o risco de ter um filho com problemas?
De 80?
Sim.
O risco é morrer na recolha.
Bem, é uma morte feliz, pode ser.
Homem velho, mulher, mal avisa até à pobre, claro, foi o ditado que cresceu, que surgiu antes dos testes de paternidade.
Sim.
Não é? Noiva da paz habitada, estará aí. Mas não há limite no fundamental. Portanto, o argumento biológico não é forte para a limitação da idade.
Também.
Houve um trabalho agora em Viena, uma sessão muito bem frequentada, com muita gente, porque um dos temas era um trabalho inglês que admitia, sugeria, embora enfim, a metodologia do trabalho fosse um pouco frágil, que homens a partir dos 50 anos a fazer fertilização in vitro ou microinjeção, os resultados associavam-se com uma taxa significativamente maior de abortos e de ineficiência. O problema que se punha é que eles puseram o limite menos de 50 anos, mas não explicitaram a distribuição etária dos ditos senhores e, portanto, ficámos pendurados. Mas, portanto, há zunzuns e há... vá para um estabelecimento aceito naquele catálogo de estabelecimentos, não é? Dos próprios. Aqui é para terceiros.
Qualquer coisa desde que cumpram os procedimentos legalmente exigidos. Não é? Quer dizer, não é nada connosco. Não é?
Digamos, para o Brasil, por acaso.
E desde que vão para estabelecimentos autorizados.
Sim, mas na Europa é assim.
Exatamente. Portanto, legalmente exigido de forma geral e especificamente de...
contexto, porque eles podem ter feito esse pedido naquele esquema de troca de importam gâmetas de não anónimo e mandam gâmetas de anónimo. E portanto, não existe nenhuma lógica em autorizar importações se eles estão a exportar.
Exatamente. Portanto, vamos pedir então...
Esclarecimento adicional. Não, mas é assim. Então é assim. Sérgio. Pois é natural, pá, isto é um recreio permanente, pá.
Mas isso ainda torna mais...
Ainda torna mais complexa.
Mais complexa e mais importante esclarecer porque é que eles querem exportar, não é?
Exatamente. E depois também coloca-se outra questão. Se não for por causa da questão do anonimato, então se nós temos tanta carência de gâmetas no banco público e estamos sempre a chamar a atenção para isso, agora autorizamos sem mais que gâmetas que podiam ser utilizados, que são tão escassos e que poderiam ser utilizados caso sejam exportados? Eu sei. Exatamente. Exatamente. Mas o banco... Sim. Não há obrigatoriedade. Agora nós é que temos de ser coerentes com aquilo que nós fazemos. É só, a questão está em nós.
No momento em que um banco privado de gâmetas em Portugal é assim, se ele tem gâmetas para dar e vender, ninguém mais pode importar.
Mas nós temos.
Não, e mesmo. Isso não é correto. No plano dos princípios, não é correto. Claro, o problema é esse. É que é dura, e pode ser dura. Imagina que aquele sempre que tem, mas a qualidade. Não é? Quer dizer, a pessoa tem que importar ou tem que comprar, isto não tem sentido nenhum. Mas o problema é que, sendo lei, nós temos que.
Mas o princípio da lei tem algum fundamento e tem a ver com o facto de que todo o sistema de regulação europeu está, é global, é central, portanto, quando há uma necessidade de uma dádiva, recorre-se às bases de dados europeias, sendo certo que é dado prioridade ou às dádivas que estão disponíveis. Isto também para obrigar os Estados a desenvolverem políticas de incentivo à doação, porque senão teríamos Estados que apenas estariam a receber dos outros países órgãos e tecidos doados, quando não contribuiriam para o sistema. Portanto, o princípio em si faz sentido. O acesso lá fora é possível, de acordo com a lei, desde que os Estados assumam este compromisso e também fazer parte do exercício da doação.
Exatamente. Ao impedirem
a importação de
gâmetas. Eu não estou a fazer nenhuma sugestão, então vamos ver preocupação.
É, vamos lá ver.
Gostaria de esclarecer isto, porque provavelmente isto é o
que está
lei e depois logo
vem. O problema é que o Conselho não pode deixar que a
Comissão.
Eles querem, querem mandar para fora antes de saberem que podem usar, não, que agora já podem.
Há um. E ao vossos dentro do.
Mas vamos lá ver. Com... Ou seja, no limite, nós nem sabemos, mas no limite um centro pode importar ovócitos de um país e exportá-lo para outro. Não, mas Joana, atenção, se tu quiseres comercializar ovócitos, podes comprar por, podes comprar por 2 mil e vender por... Oh, Joana...
Mas quem
não,
controla?
Não é o caso, seguramente, não. Mas, quer dizer, mas do plano teórico pode ser acontecer.
Quem controla as existências? Quem controla as existências? Não, não, mas a nível nacional ninguém controla as existências. Então, se ninguém controla as existências nos vários centros, isto não é aplicável.
Nós sabemos quantas empresas há que observados, mas ninguém sabe, por exemplo, quantas amostras é que o centro A ou B ou C tem.
Então isto não é aplicável. Em rigor, isto não é aplicável.
Mas nós sabemos as aplicações, porque isso tem que registar.
Sim, mas não sabemos o stock. A partir do momento em que não sabemos o stock, não sabemos se há disponível.
Mas é a primeira vez que no inventário nos falam em exportar. Portanto, é muito classificação pontual.
Sim.
Não é importante, não aqui ideia.
Se eu não tenho inventário, não sei se há falta de excesso ou se.
Eu aqui o único problema que eu coloco é se esta mulher pedir para fazer o tratamento na condição de mulher sem parceiro. Ou melhor, nem precisa de pedir nessa condição, porque segundo a lei o Estado Civil não deve ser uma discriminação para ela não fazer tratamento.
Ela tem que ir só para o Estado.
Agora... Pronto, agora a questão que se coloca é, ela faz o tratamento com mulher sem parceiro e depois o registro, o homem não pode porque legalmente em Portugal não pode. Exatamente. E depois registra.
Também aqui uma questão que devíamos então, discutir.
Se já, mas depois tem que se reformular a deliberação para que isso se torne claro. Porque neste momento não é claro. Porque é como te digo, quer dizer, na altura, ele forma de ter, não sei, um loja, então agora pode usar o computador. E eu digo, não, porque é casado e tal, não sei o quê. E portanto, nós não podemos, a deliberação, ou o sentido da deliberação, tem que ser muito bem esclarecido. E daí a importância de isso ser analisado e na próxima reunião nós reformularmos ou aprovarmos uma reformulação da deliberação.
Também há aqui um argumento adicional que é o seguinte: a senhora está casada com o senhor há 20 anos. Sim, mas ou seja, o Conselho deliberou 60 anos, ele tem 62 anos. Vamos condicionar um casal que tem 20 anos de casamento a recorrer a um dador anónimo só porque o senhor tem 62 anos em vez de 60? Em termos de juízo de equidade, que é da justiça do caso concreto, não sei o que a Carla acha, e o Pedro, creio que seria uma situação em que é absolutamente equitativo permitir que o senhor seja pai do ponto de vista biológico da criança, até porque depois a criança vindo a nascer e estando eles casados, estando ele consentido no tratamento, vai ser o pai do ponto de vista jurídico, não me parece que seja minimamente... Não parece minimamente...
Alterar a deliberação.
Mas eu acho que a deliberação deve ser alterada, porque
pronto,
se a deliberação
é isso,
conduz
para isso
a situações
temos que alterar
injustas,
a deliberação.
Não podemos ter uma deliberação que
porque nós já respondemos, já demos resposta noutros casos e que não é. Portanto,
porque para mim eu tenho muito claro isto. Os 50 anos, o mito da mulher, para mim é claro, argumentos de ordem biológica, doutrina, risco. Claro.
Para o Alberto, para o Alberto.
Eu sempre tive dúvidas e temos dúvidas. Agora, isto não pode basear-se na dúvida, a deliberação tem que ser clara. Portanto, vamos pensar todos muito bem nisso e vamos.
Também se podia suspender a execução, suspender a deliberação e dizer que sim ao senhor. Não vejo absolutamente questão, problema nenhum. Mas suspendemos é para o futuro.
Não podemos fazer isso por um motivo.
Mas podemos mudar a orientação de decisão do Conselho. Não tem que decidir sempre da mesma maneira. Sim.
E depois reaparece com uma alteração
na vida. O que de facto se agora fica mais, na minha opinião, eu sempre tive muitas dúvidas em relação a esta questão da idade do homem. Mas ainda é mais perverso se nós impusermos a idade limite do homem e depois formos permitir por dador, sendo que o argumento da longevidade... Não tem a ver com os gametas, porque ele vai ser o pai na mesma, não é?
Portanto, pode ser um argumento forte para nós anularmos aqui a idade do homem, considerarmos só o limite, porque é um limite claramente biológico, consensualmente aceito pelo risco da gravidez, definir, mantermos a idade da mulher e do homem não. Até com o argumento da mulher, da legislação atual, permitir que a mulher, independentemente do seu estado civil, tenha acesso a... E, portanto, é uma questão depois de decisão do casal, do centro.
Hã?
Não. Mantemos a deliberação para limitar a idade da mulher. Como?
É outra.
São duas.
meu marido, a mãe. A questão é se ele não preferiria usar os espermatozoides dele. O que é natural, então vivem há 20 anos, estão uma família, a que propósito é que vai usar os espermatozoides do vizinho para...
Com
arranjos
muito frágeis,
fez-te
um
Bom, eu pedo, ainda não concluímos a nossa ordem de trabalhos, temos 15 minutos. Posso pedir a vossa atenção? Vamos então tentar, a próxima reunião, estávamos aqui a ver, temos um período mais longo, a próxima reunião já não é em agosto, não é? É só em setembro e adiamos para dia 20, portanto, para prepararmos isso, uma fundamentação para a alteração, sim, para nos ajudar, sim. Pronto, está bem. Dos outros assuntos, então.
Portanto, isto genericamente falando é uma solicitação para fornecer alguns dos elementos da nossa base de dados. A ideia é fazer ali uma comparação. É um rapaz que está a fazer um mestrado, é um trabalho académico, sim. E quer comparar blastocistos e embriões clivados quanto, sobretudo, a relação com o peso. Parece que é isso, sobretudo isso, embora eu peça depois muito mais dados. Temos aqui um problema que eu não sei se é resolúvel, e isto passa pela informática e tem que se contactar a browser e saber como é, porque os dados estão em duas bases independentes e o elo de ligação é o número do processo. Ora, nós não podemos mandar o número do processo para fora, porque estamos na tal necessidade de preservação, de proteger os dados, não é? E, portanto, ou através da browser encontram um outro qualquer sistema de ancorar cada ciclo de tratamento com o resultado, ou não vamos conseguir responder. Mas se for esse aspecto, é banal, a resposta tem que ser positiva, dá algum trabalho, não muito, a limpar muitas colunas que não são pedidas e, portanto, não vão, como é evidente. Mas é a conotação, a ligação das duas bases de dados em anonimato é que está aqui a dificultar a coisa. E como isto apareceu ontem só, ainda não...
O investigador é de onde?
Ele diz ali, ele é do Garcia Dorte, mas está a fazer um mestrado... Não. Um dos orientadores é da Ginemed, mas depois, olha Rita, suba lá isso que diz aí os orientadores. Há um co-orientador que é o embriologista da Ginemed e há um orientador que é o professor não sei quantos, que eu deduzo que tenha que ver com a instituição onde ele está a fazer o mestrado. Mais abaixo, o fim de tudo.
Um trabalho científico.
Portanto, a professora doutora Margarida Eiras, da Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa. Pronto, e portanto é um mestrado.
Não é? Temos de fazer para a dupla doação. Mas isso é fácil. Não, mas isso eu posso. A Joana fez isso, eu tenho também no rascunho. Mas é muito simples. Tudo o que tenha DGPI. Não, mas. Tudo o que tenha anonimato, tem que se rever isso tudo, não é?
É só mais isso.
Não, e não é só, que as pessoas têm que declarar que são casados ou isso estão a algum dos bons. Já se retirou? Ah, já? Pronto.
estudantes. Para já, a lei foi aprovada. Agora, era isso que a Ana Rita estava a chamar a atenção. Nós temos que provavelmente ter um novo consentimento para o período transitório, porque quem vai...
Isso não vai baralhar, porque parece que é um consentimento que já não é enquadrável. Vamos usar dois?
Pois, isso tem que ser. Isso tem que ser.
Então, agora fazemos,
nós, neste momento, damos o consentimento das estipulações posteriores aos casais, neste momento, a dizer que estão informados que agora a adoção é feita em regime de não anonimato. Fazemos agora fazer novos consentimentos.
Para os tratores, não tenho dúvida.
Sim, para os receptores é que tem que...
Aos que estão naquele período de transição, damos as estipulações.
Pois, pode ser uma sucessão.
Pois.
Sim. Não seria um outro consentimento, seria quase como uma declaração ou uma nota qualquer que se juntasse.
Mas tem que ser um aditamento, pronto, mas tem que constar do próprio consentimento. Tem que ser uns aditamentos, umas estipulações posteriores, como fizemos.
Eu não sei, eu acho, por acaso, pensando nisto.
Eu sugeria que o Dr. Pedro Paulino pegasse no consentimento 1 e fosse por aí adiante. Lê-se Até porque uma dupla vantagem de o fazer. Por um lado, é jurista. E por outro lado, se calhar nunca os leu. E como nunca os leu, não tem anticorpos relativamente a quem, como quem já os leu tantas vezes, que já lhe poderá escapar alguma coisa. Não, lê um por... dois durante a manhã e dois durante a tarde, quer dizer... Não, mas... Isto é pouca coisa, mas eu acho que é importante fazer isso. É necessário.
Permito que seja a excepcionalidade da linha 3 ou do número 3 da linha, não sei o quê, e estão todos desatualizados, porque deixa de ser.
Muito bem. Vamos para o Porto?
Vamos a isso.
Oh.
Já que... Pronto, então, afinal...
Ai, de quem tenha mais alguma coisa. Olha, e não fosse o secretário-geral, já estávamos em Coimbra. Pronto.
Bem, Serginho, tenho a dar a